Às vezes eu fico tentando imaginar como funciona a cabeça do Joe. Aí eu fico imaginando ele pensando: pra que servem os amigos? Pra fazer comida um pro outro ou pra transar depois de salvar o irmão de um coma alcoólico? Fala, eu sou o Lucas.
Fala, eu sou o Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E hoje a gente tá aqui pra mais um Watch and Talk. Dessa vez vamos comentar o episódio 3 de Você, da segunda temporada. Pra que servem os amigos? Então, aparece a vinheta.
Watch and Talk, Você 2, episódio 3. Para que servem os amigos?
E bora começar sobre o fato de que finalmente o Joe falou alguma coisa certa. Assim, e na hora que eu botei isso no roteiro, eu escrevi: eu só duvido que dure, e no final claramente não durou mesmo no final. Que foi quando ele disse: eu tô te protegendo sendo só seu amigo. Isso é um fato. Não que seja também a melhor coisa do mundo, mas melhor do que, sendo mais do que isso, seria. E assim, né? É bizarro, porque como a gente já vem falando, muitas vezes ele parece que tá tentando mudar mais por ele do que por outras, do que pelo fato de que tem gente morrendo por isso, por exemplo. Mas nesse momento ele falou que tá certo. Mas a gente, claro que a gente não acha que o Joe é um abestado de qualquer jeito.
Acho que uma cena desse episódio que provavelmente o Lucas não botou no roteiro, o Daniel não falaria, e eu achei interessante falar, é a primeira, que ele começa falando um negócio que eu discordo, que é a amizade entre homem e mulher, sempre tem algo sexual no meio, é impossível, segundo não sei que escritor lá, e aí aparece a cena em que ela pega aquele peitinho, né? Acho que é peitinho, não, pimentão, sei lá, e aí
doido.
Aparece o Calvin falar. Eu não sei diferenciar pepino e pimentão, porque são duas coisas que eu não como e que eu não tô acostumado a ver. E aí aparece o Calvin e fala: eu te entendo, é muito difícil quando elas se jogam pra cima de você. E de fato, a Love se joga pra cima do Joe quando ele não queria, e agora ele já quer, né? Como já tá bem claro, apesar de que ele quer ser amigo também, e aí ele quer ter filho com ela, e é totalmente confuso e desconexo nas coisas que esse homem fala e pensa. E ele, além de tudo, né? Assim, é muito louco que quando você não quer aquilo, parece que, né, aparece na sua frente o tempo todo. E nesse caso ele se lascou, porque ele tá querendo ela agora. E sendo o Joe, pior ainda. Mas também outra coisa que ele fala é que imagina se a gente estivesse tendo algo a mais do que a amizade. O que eu faria com o Calvin? Mano, o cara ia matar o Calvin por causa disso. Pelo amor de Deus, o cara é bizarro.
Pois é, e assim, ele já inventa a primeira desculpa logo de cara, mano. Ele mete um: amizades são mais frágeis que relacionamentos. Quando ela fica com raiva dele ali, quando ele vai pra aquele armário e não tem nenhum bolinho, nada mais ali. E ele já inventa a primeira desculpa logo de cara. Esse maluco é um maluco que só... ele tenta enganar os outros. Na verdade, ele não tenta enganar ninguém porque ele tá falando sozinho, né? Talvez o Will, né? Ele fala essas coisas pro Will. Mas ele tenta se enganar. Ele tenta se enganar e de certa forma tenta enganar a gente, né? Porque no final das contas o pensamento dele é a narração da série pra nós. Mas passa longe de conseguir, pelo amor de Deus. Agora tem um momento irônico, né? A gente, eu principalmente na primeira temporada, principalmente lá no começo, trazia muito esses momentos que a série fazia ironias com ela mesma. Principalmente por meio da Beck. E dessa vez foi por meio do Fory. que chegou nele e falou: agora que eu sei que você não é nenhum maníaco. É bizarro, mano, é bizarro. Como é que... O maluco... Ele... Teoricamente fez um bocado de coisa pra tentar descobrir se o Joe é maníaco. O que já não é muito normal. O que geralmente as pessoas não fazem. E ele chega à conclusão de que o Joe não é. Esse aí tá fazendo o trabalho dele direito.
Realmente.
Esse negócio aí, que você não é maníaco, eu só me revolto. Porque eu só consigo me lembrar da primeira temporada de que a única pessoa que achava que esse cara era maníaco era outro maníaco que não tinha nenhum motivo pra achar isso. E o problema é que o Joe, ele não faz questão de esconder que é maníaco. E mesmo assim, ninguém percebe que ele é maníaco, mano. Faz, se entrega a cada minutos que não faz sentido as pessoas não perceberem, a não ser que elas tenham 5 de QI.
Exato, mano. Exato.
Eu já sou um contrão. Eu já falo isso há mais tempo.
Eu chego a, assim, é um negócio muito louco. Porque é tão isso que o Daniel tá falando. Porque não é que ele não tenta disfarçar. Ele acha que não tem o que disfarçar. Ele acha que não é maníaco. Por isso, ele... É, tem. Ele mal tenta mesmo. Então... O jeito, as conversas... É o ponto de Wilberon Hines e Jaspers chegarem pra ele e dizer: meu filho, você já tentou ir num psicólogo? É assim... É bizarro. É um negócio que eu tô de... Eu tenho dificuldades em entender. Mas é aquilo, mano. A gente tem que se fazer um pouco de burro pra assistir várias coisas. Porque senão não acontece também a série.
É. De fato. É, e tem vários diálogos de Forry e Will John. É, pro Forry é Will. Que o Forry começa a introduzir o Joe dentro do seu projeto lá do Falsas Promessas. Que, assim, claramente, o Forry não é um bom roteirista. E o Joe, sim, porque o Joe lê, o Joe sabe que Star Wars é um filme, não um livro, por exemplo. E ele tem histórias dentro da cabeça dele e faz ele conseguir ter ideias boas. Inclusive, em vários momentos ele faz isso. Assim, ele até passa a ideia de que o Forry, quem teve a ideia foi o Forry, não ele. E o Forry, cada vez mais, né, explorando isso do Joe. E o Joe querendo, né, ajudar por causa da Love, ao mesmo tempo que odeia o Forry. E sim, queria muito se livrar dele. Eu acho que tá se desenvolvendo algo muito louco, né? Porque é um dilema que com certeza um psicopata passa, que é matar ou não um cara que eu odeio, mas é irmão da mulher que eu quero. Tenho filhos.
Não dá pra levar a sério, não dá. Coisa bizarra, mano.
Pois é. E assim, naquela conversa no final, inclusive, da Love com o Joe falando muito sobre o Forry, que aí depois eles transam, mostra muito, né, do quão importante ele é pra ela. Então, se o Joe conseguir ter essa noção, ele vai não matar o Forry e ter que suportar esse cara muito chato, que eu tenho que concordar que é, mas não é pra matar.
Pois é, e assim, é muito maluco. Eu quase dei um grito dizendo maluco, mano, quando eu descubro que ele instalou um chip pra espelhar o celular da Ellie, mano.
Realmente.
Assim, no final das contas, ele tá usando agora querendo ajudar a menina. Mas... que maluco bizarro. E aí, daí surge a
até
cena que...
E até esse ponto, na série, pelo menos não mostrou ele tendo usado esse negócio aí, esse spyware, se não me engano, não. Até agora, de fato, ele só pensou em usar na hora de ajudar, mas querendo ou não, esse cara é louco de fazer isso de qualquer modo.
Exato, e aí daí surge a cena que mais me tirou risada do episódio, que mais uma vez, como eu disse, né, com muita probabilidade, a grande maioria que pra frente seria relacionado com o Joe e Ellie. No episódio passado não teve Ellie, então não foi. No segundo episódio que tem Ellie, é o segundo em que temos uma cena que mais me tirou risada do episódio relacionada a Joe e Ellie, que é quando ele simplesmente diz: até agora eu descobri que a vida dos adolescentes, pra quem vê de fora, é chata e não faz o menor sentido.
É muito louco. Se você começar a pegar mensagem, sei lá, a gente é adolescente, então o Lucas não, mas enfim. Começar a pegar conversas no WhatsApp de, sei lá, gente, 12 anos, a gente vai ficar impressionado com o ridículo. Inclusive, um certo tempo atrás, uma vez eu tava com o Facebook da minha mãe e a gente usava o Facebook da nossa mãe pra conversar com a família. Eu fui ver umas conversas antigas e eu fiquei assim, meu Deus do céu, que... Então, eu tô falando de mim, então imagine dos outros. De mim e do Lucas. Vai ser um ciclo, né? Daqui a 10 anos eu vou ter vergonha das conversas que eu tenho atualmente.
Eu já tenho, mas enfim. É... assim, eu falei, eu acho que sobre isso quando ele mata a Beck, né? E hoje foi mais uma vez que ele me incitou esse ódio profundo de vir na minha cabeça no mesmo momento. Mano, que bom que esse homem não existe. Que bom que este homem não existe. Que bom, que bom. É quando ele simplesmente diz pro Will: eu não me importo de fazer o mal com pessoas más.
É, então, naquele momento em que ele ameaça legal ali, em questão de... é aquele papo de Jack Top e tal.
É um malabarismo, mano. É um malabarismo pra tentar se justificar como se não fosse o mais mal de todos, mano.
É aquele, né? Tipo, você mata um... na verdade, o Will, até a gente sabe, não é assassino não, mas considerando uma pessoa ruim, você mata uma pessoa ruim, a quantidade de pessoas ruins no mundo.
Exatamente. E eu disse que dessa vez vai ser diferente, né? Não é possível que ele acredita nisso, não é possível. Não dá, né? Eu não... dessa vez vai ser diferente. Vai ser diferente. Ao invés de tu matar a Beck, tu vai matar a Love. Essa é a diferença.
Ou é, não, também,
mas enfim.
E aí, Los Angeles não.
Pessoas não morrerão. Isso é o
fato. E a Ellie não é o papo. Sei lá.
É cada uma, viu?
Cadê Live não é o Room? Essa é a diferença, basicamente.
É, só que da Delilah pro Ron, como a gente falou na semana passada, tem bastante diferença mesmo. Mas, enfim. É... e, assim, entrando já nesse assunto de novo, assim, pra mim, infelizmente, a Delilah me passou a impressão de que tá acreditando mais no Joe nesse episódio. É... não é nem um negócio tão claro, porque realmente ela continua gritando com ele, não sei o que, e reclamando do fato de eu não ter avisado pra ela as coisas e tudo. Mas ela me pareceu acreditar mais. Porque naquela vez também, ele ficou só olhando pra cara dela. E aí ela falou tudo aquilo e tudo, e massa, não sei o que. É, mas... dessa vez, meio que ele... Ele pelo menos falou que agiu teoricamente como se deve ser o certo. E no final das contas, quem pensou o que a Delilah teoricamente pensaria foi a Ellie. Um negócio bizarro também que eu não entendi foi nada que, naqueles gritos da Ellie ali. Mas enfim.
E o louco é que ela se rebela contra o Joe e o Henderson parece estar tudo bem na mente dela. Eu acho que... Ah, assim, óbvio que ela é vítima total, mas é umas coisas...
Não, Flávio, né? Porque também, assim, óbvio que a gente provavelmente acha que é mesmo. Mas, a série até agora não deixou tão claro também, né?
É, com toda essa síndrome de adultice, não é? Adolescente, que eu tenho quase 15 anos, acho que ela vai 16, acho que é 16, quase 16. É, não é provável que ela esteja consensualmente, apesar de que a idade de consentimento, como diz a Delilah, é 18. É 18 que ela fala? E eu acho que nem é 18, mas enfim. Ela fala.
Não sei lá, mas aqui não.
Ah, sim. É, não é improvável, muito improvável. Sim.
Não, é muito provável, mas aquela cena, por exemplo, do que o Joe meio que nossa, esse Henderson não é um peba, tipo assim, é um pouco deixando, mas querendo ou não, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? É. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem caçamba nenhuma ver uma coisa com a outra, então. É, eu acho que. No final das contas. Um pouco muda. E ele com certeza bastante coisa suspeito. E bastante coisa culpado, mano. Assim, não dá pra acreditar que é mentira. Porque tudo que temos e que indica que seja verdade mesmo.
Pois é, e tipo, ele acabou com a festa pra deixar o Fórum melhor. Ele tá tentando ajudar em relação a isso, não tem, de fato, ligação
alguma. É, mano, tem nada a ver uma coisa com a outra. É...
Acho que todos os
fantasmas são as coisas absurdas.
Sei lá, pra citar um Robinho, com certeza já fez uma boa ação na vida. Se precisar no Google, ele doando alguma coisa pra alguém, deve ter. Então, não é algo que faz, assim, nada em relação a alguma coisa.
Não, exato, assim, a questão, e mais, assim, é um negócio, chama-se, por mais de que ali tenha uma suspeita no final de que talvez ele tenha feito alguma coisa com o próprio Fore também, né, aquela sala de brinquedo, alguma coisa assim. No final das contas, ele existe o motivo que faz geralmente assim, pessoas que são desgraçadas e assediadores e tudo mais, muitas vezes podem ser héteros hoje e só fazem esse mal para mulheres. E o Fore não tinha nada a ver com nada ali, então... E existe, de fato, pessoa que é um desgraçado simplesmente só com mulher e não, mas ele é meu parceiro, não sei o que, sou legal com todo mundo aqui, e muita gente que defende o, assim, se pegar deve ter um bocado de amigo do Robinho, que se você for falar com ele, não, Robinho é gente boaça, não, bora, Robinho é um...
Nem só amigos, né?
Então, pois é. Então, eu acho que no final das contas, pouca coisa muda, e o Joe é um bizarro. No final das contas, tudo leva à conclusão que o Joe é bizarro.
Exato. A cena lá do Kimono nesse episódio.
Que ele chega na, numa nave pra falar com o Joe?
É.
Sim.
Essa foi a cena que mais me traumatizou. Todas as vezes eu acho sensacional. O Joe se perguntando quem vai pra qualquer lugar de Kimono. É, eu acho muito bom, mas legal. A relação Joe e Flora também é muito complicada nesse sentido, que o Joe se acha o cara superior, apesar de que o Flora é um catão. E aí ele mete Jesus no pensamento dele várias vezes, e aí ele fala o contrário de fato. Né? Pensa uma coisa e fala o contrário, várias vezes acontece.
E esse foi Para Que Servem os Amigos. Comentamos mais um episódio dessa série e semana que vem estaremos de volta para comentar outro, o bom, o mal e o Randy. Então, tudo indica que teremos mais coisas se desenrolando do Henderson. Muito provavelmente ele terá destaque no episódio. O Fore, a Delilah. Então, vamos assistir e vamos comentar. Talvez tenhamos uma resolução sobre isso. Talvez fique para mais para frente. E se gostou deste episódio, dá o like, se inscreve, mostra para os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Se estiver ouvindo em alguma plataforma de streaming de áudio, faz o que der para fazer de bom para não ser o que além de compartilhar. E é isso, volta semana que vem. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo e do podcast. Tchau. Nossa.